jovempan.com.br.
O presidente do Senado vira réu no Supremo Tribunal Federal, direto para Brasília, conversar com nosso companheiro, jornalista Fernando Rodrigues. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Thiago Berrache. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Ô, Fernando, esse caso envolvendo Renan Calheiros começou em 2007. Eu pergunto, qual será a consequência imediata dessa decisão do Supremo, Fernando?
Em primeiro lugar, há um desgaste político enorme para o presidente do Senado, Renan Calheiros, que é do PMDB de Alagoas, não é? É realmente uma lástima que um dos presidentes das duas casas do Congresso enfrente um processo ali como réu no Supremo Tribunal Federal. Portanto, é realmente desgastante do ponto de vista político. Agora, quando se olha o aspecto prático, o efeito pode ser bem mais limitado, por algumas razões. Primeiro, Renan Calheiros é um político tradicional, experiente, e não vai se incomodar, não vai fazer cerimônia para continuar a tentar tocar para frente alguns projetos polêmicos que ele acredita que são necessários e que devem ser votados pelo plenário do Senado. Renan Calheiros pretende ainda colocar em votação esse projeto de abuso de autoridades que muitos juízes, muitos procuradores, promotores enxergam como uma lei que, se aprovada, seria restritiva ao trabalho do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal. Outros acham que não. Eu, olhando aqui de perto, tendo a achar que o ponto de equilíbrio aí é um pouco no meio do caminho, mas é claro que Renan Calheiros pretende empurrar para frente o máximo de medidas que possam aí realmente significar algum tipo de dificuldade extra no trabalho diário do Poder Judiciário e dos procuradores da República. É importante dizer que não há nenhum problema em existir uma atualização da Lei de Abuso de Autoridade, que é um diploma muito antigo, da época da ditadura militar. Ocorre que neste momento pelo qual passa o Brasil, com os ânimos exaltados, tanto no Congresso como do outro lado da rua, no Supremo Tribunal Federal, a tendência é que, se uma nova lei vier a ser aprovada, não será a melhor possível. Renan Calheiros vai, portanto, tentar aí fazer com que o plenário do Senado aprecie esse tema, não é certo que consiga, e não vai nem se importar com o fato de ter se tornado réu ali no Supremo, nessa ação aí que é de 2007. Pelo menos o escândalo começou em 2007. Chegou um pouco depois ao Supremo. O fato é que isso demonstra como o poder judiciário no Brasil, os agentes aí do direito, os operadores do direito, precisam refletir, precisam sugerir normas que façam com que um escândalo de 2007 não demore até 2016 para que o Supremo decida apenas dar o pontapé inicial, porque é isso que se deu ontem, decidir que Renan Calheiros, sim, é réu e então, portanto, enfrentará um processo ali, poderá se defender, e isso vai demorar muito. Esse processo, só para lembrar, se refere àquele caso lá de 2007, quando Renan Calheiros foi acusado de usar dinheiro que não era seu, dinheiro público, que era usado para pagar uma pensão alimentar para uma filha sua. Demorou muito para chegar no Supremo, demorou tanto que Renan Calheiros termina o seu mandato de presidente do Senado Federal no dia 31 de janeiro de 2017. Portanto, daqui menos de 2 meses, não haverá tempo para o Supremo concluir essa votação, muito menos para o Supremo também finalizar aquele outro processo que está em curso lá, que vem a ser o de proibir que os presidentes da Câmara e do Senado ocupem os cargos sendo réus no Supremo, porque estão na linha de substituição do presidente da República e presidente da República não pode ser réu. Esse caso está suspenso porque o ministro Dias Toffoli pediu vista, ou seja, pediu mais tempo para analisar. Então é improvável que, do ponto de vista prático, Renan Calheiros réu sofra algum efeito prático realmente palpável, até até terminar o seu mandato de presidente do Senado. Depois, ele continua com o mandato de senador até janeiro de 2019, não é? Aí talvez exista uma possibilidade de prosperar algo no Supremo, mas até isso é incerto, porque processos contra senadores, deputados no Supremo Tribunal Federal são longuíssimos e permitem muitas manobras protelatórias e muitos recursos. Portanto, o Supremo fez bem ontem em definir logo de uma vez se iria ou não dar início a esse processo com Renan Calheiros como réu. Agora, o Supremo Tribunal Federal deu um péssimo exemplo para a sociedade, demorando 9 anos. Na verdade, não foi só o Supremo, né? O caso tramitou um pouco antes ali, teve uma investigação da Procuradoria-Geral da República. Mas o Supremo e o Ministério Público demoraram muitos anos. Um excesso, um absurdo para um país democrático como o Brasil demorar tanto tempo para ter o início de uma solução como essa. Fica também neste momento aí de reflexão para aqueles que acham que tudo que vem do Supremo é certo, tudo que vem do Congresso é errado. Não é nenhuma coisa nem outra. E nesse caso, a demora do Supremo não foi nada menos do que algo lamentável para a democracia brasileira. Tiago Berraich.
Fernando, que tipo de medida econômica Michel Temer pretende adotar no começo do ano que vem para tentar amenizar o impacto da recessão no país?
Presidente Michel Temer vem conversando de maneira frequente com empresários, banqueiros e políticos de maneira reservada, tentando aí acalmá-los a respeito do impacto nefando que a recessão tem causado na vida dos brasileiros. Como sabemos, o Brasil enfrenta talvez a sua pior recessão em toda a história, dificuldades gigantescas para os brasileiros em geral, para as empresas, e isso não vai passar. No início do ano que vem, 2017, é quase que certo que o desemprego aumente. Muita gente fala que dos atuais 12 milhões de desempregados, é possível que a cifra aí chegue a 15 milhões de desempregados, um desalento realmente muito grande, sem contar que a população mais jovem é a que é mais atingida. Até o mês passado, a taxa de desempregados entre jovens de 18 a 24 anos no Brasil era de 25,7%. Portanto, a cada 4 jovens brasileiros, 1 está desempregado. É realmente um flagelo que pode dizimar uma geração que está querendo entrar no mercado de trabalho, construir uma carreira e não encontra essa possibilidade por conta da recessão econômica. Michel Temer sabe muito bem disso tudo, tem os números, tem os indicadores e tem conversado com empresários e políticos dizendo que aceita no início do ano que vem, 2017, adotar um pacote de medidas que poderiam, essas medidas, mitigar um pouco o efeito ruim da recessão na vida das pessoas, das empresas. Uma dessas medidas que vem sendo citada reservadamente aqui em Brasília é a de tentar resolver o problema da inadimplência de pessoas físicas, de empresas médias e pequenas, todas muito endividadas. Como seria possível fazer isso? Conversar com os principais bancos de varejo no Brasil, ouvi-los. São 5 os grandes bancos no Brasil, não é? Que dão crédito. Para citá-los aqui, vamos lá: Itaú, Bradesco, Santander, 3 privados, e Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, os 2 bancos estatais federais. Essas instituições vão ser chamadas para uma conversa, não tem como fazer mágica. O que está em estudo é muito simples: é liberar um pouco os bancos para despejar uma parte dos depósitos compulsórios na oferta de crédito para essas pessoas alongarem as suas dívidas, terem algum oxigênio e atravessarem esse deserto da recessão no início do ano que vem. O depósito compulsório, como se sabe, é uma parte enorme de tudo que é depositado nos bancos, tem que ficar compulsoriamente retido para que, enfim, a política monetária possa ser exercida aí pelo Banco Central e saiba exatamente qual o tamanho da base monetária, ou seja, do dinheiro em circulação, Quando se libera um pouco desse depósito compulsório, tem um efeito que é muito conhecido. Aumenta a base monetária, aumenta o dinheiro em circulação e isso pode causar, eventualmente, alguma pressão sobre os preços, sobre a inflação. Na atual situação de recessão absoluta, as pessoas, esse é o entendimento de quem defende a medida, usariam esse dinheiro apenas para quitar dívidas e o impacto seria reduzido por conta da grandeza da recessão atual. O fato é que, se essa medida vier mesmo a ser cogitada e eventualmente adotada, haverá um conflito com a equipe econômica do ministro Henrique Meirelles, da Fazenda, e com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, que certamente serão contra qualquer medida que possa aí ampliar a base de dinheiro em circulação. Poderia haver, ainda que é incerto isso, mas uma pressão realmente aí sobre a inflação, que está em queda no momento, em direção ao centro da meta, e esse ritmo, o ritmo dessa trajetória poderia diminuir um pouco. Mas Michel Temer tem falado, sim, que é necessário adotar alguma medida. Se vai ser essa ou não, ninguém sabe. O que se sabe é que certamente haverá muita discussão e algum conflito à vista entre a equipe econômica e a área mais política do governo federal. Thiago Berraich.
Fernando Rodrigues, direto de Brasília. Fernando, bom dia para você, bom fim de semana.
Bom dia.